Vista hoje, na verdade, ela surgiu de uma outra pauta que foi apresentada numa entrevista recente do dia 21 de janeiro. Nós recebemos também aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique a advogada especialista em direito da família, a Fernanda Pacheco Naco, para avaliar então o aumento do número de divórcios durante a pandemia. E esse assunto fez surgir uma discussão acerca da separação dos casais que têm filho. Por isso, hoje nós recebemos o psicólogo Maurício Machado, que tem clínica aqui em Lagoa Vermelha e que atende também pacientes com essa faixa etária mais jovem. Tudo bem, Maurício? Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar presente aqui nos estúdios da tua rádio. Como está?
Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos teus ouvintes, né? Bom dia, Rádio Cacique, a toda a equipe. E é um prazer estar aqui falando de uma temática que é de uma tamanha grandeza e de importância, né? Que a gente pode pensar assim, porque está ocorrendo muitos casos de separação agora, principalmente na pandemia, né? E tem um impacto, sim, nos pequenos, né? Nos nossos pequenos sujeitos.
Lá na clínica também foi percebido esse aumento das separações aqui em Lagoa Vermelha, Maurício?
Olha, o que a gente pode pensar? Diante disso, os impactos sempre estão aparecendo, né? Separações ou outros problemas infantis que vai sendo apresentado como demanda para nós enquanto psicólogos clínicos. O que a gente percebe sobre isso? A gente pode, aprofundando o assunto, enquanto ocorre uma separação, algum impacto vai ter nessa criança, né? E os pais procuram, muitas vezes eles vão empurrando com a barriga, né? Vão deixando de lado essas coisas, achando que a criança... Muitos acham que a criança não vai sofrer, enfim, e sofre sim. Não tem como não sofrer, não tem como não impactar nessa criança.
Mesmo quando essa separação é amigável, há esse impacto e ele é sempre negativo, Maurício?
Sim, não tem como não ocorrer o impacto, né? Por mais que seja uma separação amigável, essa criança daqui a pouco vai ter... Daqui a pouco vai acontecer essa perda, né? Vamos se pensar assim, vai ocorrer essa perda dessa figura que esteve ali presente, que estava ali dentro de casa, e gerar uma ansiedade de separação também para essa criança, né? Então, ocorre sim um impacto, independente se é amigável ou não.
Na verdade, é essa falta de ter os pais juntos que impacta, não é nem de como a maneira da separação ela acabou ocorrendo, ou também pode afetar se foi uma separação mais difícil, em que há brigas do casal, uma situação que já é desgastada, porque agora na pandemia também o que a gente percebeu é, casais estão mais tempo dentro de casa, né? Estão passando mais tempo juntos, antes ainda mais quando havia o distanciamento e o lockdown. E aí aumenta também o atrito, esse tempo dentro de casa vai desgastando algumas relações e a gente viu então desaguar nesse aumento das separações, né, Maurício? E essa relação com os filhos também foi prejudicada nessa pandemia? Também houve um desgaste da relação de pais e filhos, além dessa relação do casal?
Isso, tá tudo envolvido, a gente caminha por vários olhares para tentar entender tudo isso, né? Mas tá tudo dentro de uma dinâmica, né? Da dinâmica familiar. Então a gente pode pensar que diante da pandemia os casais ficaram isolados agora, o pessoal tá dentro de casa, não tem antes tu gerava um conflito ali com o casal tinha um conflito ou algum outro problema, saíam para fazer uma compra, né? Saíam para beber algo, saíam para algum barzinho, saíam viajar, então tinha outras estratégias que esse casal usava para organizar esses conflitos, essa dinâmica, e que agora, diante da pandemia, foi impossibilitado isso. E o casal teve que olhar para esses conflitos, para essas coisas, que antes não se olhasse, mas se colocava essa sujeira para baixo do tapete, né? Se jogava abaixo do tapete essa sujeira e ia deixando ali, né? Vamos empurrando. Até que uma hora isso ia aparecer, não tem como não aparecer, né? Porque implica tudo numa sintomatologia para uma criança, né? Que tá ali e que a criança ela não consegue expor em palavras, né? Estoura um sintoma nessa criança, né? Ou uma agressividade, impulsividade, ou um baixo rendimento na escola, que agora as escolas estão fechadas, né? Mas também pode ocorrer isso diante de uma separação, né? E a gente olha para todo esse aspecto, para a gente pensar que os casais eles vinham enfrentando algumas crises também e que a pandemia fez com que se olhasse para isso, se parasse para pensar, poxa, a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que olhar para a nossa relação, né? O que está acontecendo? Né? O que, que desgastou, que conflitos começaram a aparecer, né? Como é que está essa intimidade desse casal, como é que está o relacionamento, eles estão se vendo, eles se veem como se vinham lá no início da relação, claro que durante a relação vai se acalmando isso tudo, né? No início tem toda aquela paixão, aquela coisa toda muito bonita que se tem ali, né? Para se usar esse termo. E depois isso vai se acalmando um pouco na relação, vai se esfriando, como se diz o pessoal por aí, aí por fora do ditado popular, a relação começa a se esfriar.
Cai na rotina, né?
Isso, cai na rotina. E por que que cai na rotina? O que que aconteceu que caiu na rotina? Não que o dia a dia seja, vamos dizer assim, não que as coisas se transformem, vamos se pensar assim, tão rapidamente, mas que o pessoal tem que o casal tem que trabalhar, tem que dar conta dos filhos, tem que tem suas funções, daqui a pouco tem que dar conta da casa, a esposa, o marido também, então acaba se desempenhando essa energia que era destinada só para o casal para outras coisas da vida, né? E a relação começa a dar uma desequilibrada ali, então tem que se parar e pensar e olhar, poxa, o que que tá acontecendo? Né? O que que eu preciso refletir sobre esse casamento? Que automaticamente respinga nessa criança, né? Porque estoura um sintoma na criança e muitas vezes os casais eles não se deparam com isso, só se deparam quando ou vão colocando a sujeira para baixo do tapete, só se deparam quando a criança está com sintoma. O que que é um sintoma para a criança? Ah, a criança já não tem um rendimento escolar como antes, a criança já não tem mais, não se tem aquela atividade que ela tinha antes, não tinha a atividade de sociabilizar com outras crianças, a escola também, né, hoje já não está fechada, então tem a questão da escola hoje está com a questão da internet, então tem tudo isso que vai gerando esse desgaste também para o casal. Então, para te ver que eu circulei por várias coisas para a gente falar do mesmo assunto, que é toda uma dinâmica que tem que ser investigada para entender aonde está essa disparidade do casal, que ambos antes um investia no outro, né? E quando se entra um filho, tem investimento, um olhar para esse filho também. Né? Então acaba dando esse desequilíbrio nessa relação que daqui a pouco precisa de um amparo psicológico, né? De um cuidado, de um olhar, para que se volte a ter esse equilíbrio nessa relação.
Tá certo. Né? Obviamente, até essa terapia de casal seria uma indicação, não é? Para quando começa a ter esses problemas de casal e que podem resultar numa separação. Obviamente que tem casos que há traição, há outros tipos de coisa, e aí é um pensamento diferente, a pessoa provavelmente vai perder a confiança nela, e aí a terapia talvez seja indicada ou não, mas aí depende dos dois, né, Maurício? A criança, ela é bastante afetada por essa separação. Digamos que a separação é iminente, ela vai acontecer. A separação é indicado que esta criança, os filhos do casal, eles tenham também um acompanhamento psicológico? Tem uma idade também, Maurício, que essas crianças são mais afetadas em perceber a separação dos pais?
Enquanto mais pequenos, a questão do afetar a criança, enquanto mais pequenos, mais eles são afetados. Porque o adolescente, por exemplo, ele já consegue perceber algumas coisas, né? E a criança já não. Vai ocorrendo aquilo e vai gerando todo aquele sistema já está mais, vamos dizer assim, não tá mais saudável como antes, está mais fragilizado, está com angústias, e a criança vai sentindo tudo isso, né? Vai respingando ali e a criança começa a ter irritabilidade, agressividade, um baixo rendimento escolar, não desempenha mais atividades como, não realiza mais atividades como antes, vai ficando mais apática, gera tudo isso para a criança e que os pais acabam recorrendo também ao processo terapêutico para essa criança. E em muitos casos, a gente vai investigar, quando eu trato crianças, a gente vai investigar na criança, muitas vezes é o problema do casal que está ali, né, que respingou nessa criança, que a criança está com esse sintoma e que se não resolvido, não elaborado, não tratado, vai refletir na vida adulta. Né? Em algum momento vai ficar, fica esse buraco ali, né? Por mais amigável que seja a separação, é importante que essa criança, vamos se pensar assim, que ocorreu a separação dos pais, mas essa criança não perdeu o pai e a mãe dela, quem gerou ela, quem está ali, quem são essas figuras de proteção para essa criança. Então, não, para a criança ocorreu a separação dos pais, mas esse pai e essa mãe não deixa de ser pai e mãe dela. Uhum. Então, ocorre tudo isso e que, muitas vezes, as separações, em maior parte dos casos, não ocorre de uma forma saudável. Né? Não ocorre de uma forma amigável. Ocorre com muitos conflitos, com muita lavação de roupa suja, né? E que, quando a gente está trabalhando com a criança, a gente encaminha os pais para terapia também. Daqui a pouco, uma terapia de casal, se um dos parceiros não quer uma terapia individual, para tentar entender o que está se passando e tentar organizar isso tudo de uma melhor forma possível. Mas que fica uma lacuna para a criança, um buraco ali fica,
Que
não
tipo,
tem como não ficar.
Que tipo de consequências na vida adulta essa separação provoca nessa criança que assistiu uma separação complicada dos pais, doutor Maurício?
Que a gente pode pensar? Pode gerar na adolescência uma revolta dessa criança, né? O entendimento de por que, que ela teve que, daqui a pouco, tá com uma figura ali e não ter mais essa figura, né? Então, ela vai, no decorrer da caminhada, desse desenvolvimento infantil, ali, enfim, 3, 4, 5 anos em diante até a adolescência, ela vai ter que, vai perceber essas coisas também, se você for pensar assim, numa adolescência. Pode gerar uma revolta para esse sujeito? Pode, né? Ele pode se revoltar com essa separação, não aceitar, né? Pode sim. Então, são diversas coisas que ocorrem. A gente, claro que cada criança vai se desenvolver de uma forma e a gente tem que olhar dentro daquele contexto, o que, que é saudável, o que, que não é. Porque, às vezes, é saudável para um casal, sei lá, sair jantar fora, mas para o outro já não é. Então, a gente tem que entender, a gente não tem uma receita de bolo que vai dizer, vai ser assim ou vai ser de tal forma. A gente entende toda a dinâmica e como que tá essa criança inserida ali, como que é essas figuras para essa criança de proteção, de cuidado, né? A gente pode pensar nesse formato, né? Porque o pai e a mãe são figuras de proteção e cuidado para essa criança. O primeiro olhar que um bebê tem, que uma criança tem, é dessa mãe, né? Depois o pai vai entrando nessa dinâmica. E é o que gera essa segurança para essa criança, afeta a autoestima também, né, se a gente for pensar, porque está construindo essa identidade nessa criança. E, de repente, essa figura já não está mais ali quando ocorre a separação. Né? Pode ser desempenhada por um vô, por um tio, pode, mas esse pai não deixa de ser pai.
Né? A gente lê até às vezes, Maurício, que a criança entende que foi abandonada, ou que ela foi o motivo dessa separação. Isso também é bastante cruel, não é, com as crianças? Elas não têm esse entendimento que os adultos têm e acabam se responsabilizando pela separação.
Isso, como se essa criança foi, daqui a pouco pode se sentir culpada, como se ela fosse a raiz da separação, né? Como se o filho fosse o problema. Então, esse filho daqui a pouco taxa isso, eu sou o problema, e ele vai ser o problema na vida adulta mesmo, né? Porque ele usou daquele rótulo, daquela dinâmica ali, daquele pai, daquela mãe, eu sou um problema para meus pais e eu serei um problema na vida adulta. E ocorre de esse adulto daqui a pouco pegar isso para si, né, e acreditar que é um problema e se tornar um problema mesmo.
E aí tem que tomar um cuidado também com a discussão de com quem fica a criança, porque se ela entender que isso gera um atrito, ah, vai ficar contigo, vai ficar comigo, ou é dia de ficar com teu pai, é dia de ficar com a tua mãe, ela também vai se sentir um pouco deslocada, né? Isso aí também deve afetar ela.
Afeta.
Como é que acontece, Maurício, e como é que se encaminha, então, essa decisão? Se houve a criança, o clínico ele vai ouvir essa criança para saber se ela prefere ficar com o pai, se ela prefere ficar com a mãe. Como é que se decide essa decisão, né, que é super importante? Como é que se chega a ela?
Tu tá me dizendo em que se fica com o pai ou com a mãe.
É a, né, doutora, a gente entrevistou, não é, a doutora Fernanda, e ela falou, olha, lá no fórum, o juiz não mais, ele não ouve mais a criança, porque isso também pode ocasionar algum tipo de problema para ela, né? A psicologia, perdão, o direito lá na faculdade de direito também, já há algum questionamento se a criança deve ser ou não consultada para saber com quem que ela quer ficar. Qual é o entendimento que você tem a respeito desse tema, Maurício?
Tá. Se a criança deve ser consultada ou não. Olha só, a gente tem que entender primeiro como é que esse casal se relacionou, como é que está se relacionando agora diante dessa separação. Porque muitos casos, eu acredito assim, não sou da área jurídica, eu trato com a questão emocional, trabalho com a questão emocional, muitos casos a criança fica com a mãe, mas tu tem que avaliar se essa mãe tem condições, né, emocionais de dar continuidade nesse amparato dessa criança, né? Então tem que se avaliar toda essa dinâmica para tentar entender se essa criança, pra que lado essa criança vai ficar, né? Se é com o pai ou com a mãe, porque ambos podem desempenhar os dois papéis. Pode, né? Porque quando ocorre a separação, ocorre uma perda também, vamos dizer assim, da questão financeira para essa criança, no investimento. Daqui a pouco essa criança estudava numa escola particular, agora não vai poder mais, enfim. São coisas que ocorrem aí, né? São muitas variantes que ocorrem que tem que ser avaliado tudo para daí tu determinar. Mas a gente tem que olhar, assim, no sentido de nível emocional, né? O nível emocional desse pai e dessa mãe. Como é que tá? Né? Para poder essa criança ter esse amparato e também não ficar desamparada da outra figura, né? Que é importante para ela também, para o desenvolvimento dela. Então, são várias variantes que se precisam olhar. Se a gente for pensar num ponto de vista, o que eu acho É complicado dizer, eu acho isso, porque a gente, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e a gente tem que avaliar o que, que é bom para essa criança, fazer toda uma avaliação, tanto jurídica quanto psicológica, para poder determinar isso ou não.
Uhum, obviamente, né? Doutor, também as crianças tendem a ficar com a mãe, né? Geralmente a gente vê nesse processo de separação, elas ficam com a mãe. Nessa fase da vida, elas são mais apegadas à figura materna?
Isso, porque a mãe é o primeiro contato afetivo que essa criança tem, né? A função materna, né? Que pode ser desempenhado por um homem, pode, tranquilamente. Mas tem todo esse cuidado que esse bebê, essa criança tem da amamentação. Quando essa mãe tá olhando para esse bebê, para essa criança, ela tá constituindo essa criança. Tanto que, em primeiro momento, esse pequeno ser, né, que tá ali, ele e a mãe, para ele, a mãe é como se fosse uma parte só. Não existe uma separação. Né? Há uma simbiose ali. Depois, ao longo do desenvolvimento, essa criança começa a perceber, poxa, né? Essa mãe é a mãe, eu sou eu. Né? Nesse sentido, assim, para o pessoal entender, então ocorre isso dentro do desenvolvimento infantil. Né? Então, em primeiro lugar, é a mãe que fica para dar todos esses subsídios para essa criança. O pai, ele entra depois para dar o limite, para colocar a regra, né? Lá nos 3, 4 anos de idade da criança, que ele entra para dar esse limite para mostrar que essa criança tem que se separar, né? Que ela precisa dessa mãe, mas que, vamos se pensar assim, se a gente for pensar, que o pai namora com a mãe namora com o pai, né? Para essa criança investir essa energia em outras coisas, porque pode ocorrer dessa criança ficar presa emocionalmente ali também, nessa mãe, e daqui a pouco atrasar todo um desenvolvimento na vida adulta, né? Aqueles casos que o sujeito deseja ter um relacionamento, deseja ter muitas coisas e não consegue, começa a patinar. Né? Porque alguma coisa ele está agarrado emocionalmente, acorrentado ali nessa mãe. Né? Então tem todo esse viés que a gente olha. Então são muitas variantes para a gente poder avaliar essas situações, esses casos. Né? Cada caso é um caso, a gente tem que avaliar dessa forma. Não é tão objetivo quanto parece. Né? É subjetivo.
É bem complicado.
Quando a gente trata de ser humano, de emoções, é subjetivo. Não é objetivo, eu vou determinar isso, eu vou determinar aquilo. A gente avalia as possibilidades, o que é mais saudável para essa criança dentro daquele contexto.
Uhum.
Né? A gente tem que avaliar todo esse contexto.
E na psicologia também tem alguns casos que a criança ela passa por determinada situação, ou os pais delas passaram por determinada situação que ela acompanhou quando era jovem, e depois ela vai repetir na vida adulta. Há também o risco dessa pessoa que é filho de pais separados, a tendência dela se separar no futuro é maior também, Maurício?
Olha, a gente não pode determinar isso, né? Pode ocorrer uma tendência de repetição familiar? Pode, é muito grande a tendência. Então, porque a criança conviveu com aquilo, presenciou aquilo, né? E naturalizou que aquilo é o normal para essa criança.
Por isso do jeito que ela aprendeu, né?
Isso. Por isso a importância de buscar um acompanhamento psicológico para essa criança, para a gente trabalhar tudo isso, para que isso não ocorra na vida adulta. Se a gente intervém lá na infância, a gente consegue trabalhar tudo isso para que essa criança depois se desenvolva saudavelmente e busque uma relação saudável para a vida dela. Porque se ela teve um ambiente de guerras, de brigas e discussões, é óbvio que ela vai buscar uma relação de brigas e discussões e esse ambiente.
Né? E ela repete o papel de um dos pais na relação? Por exemplo, se é uma menina, ela vai tentar repetir o papel da mãe, ou seja, se tem um pai que foi agressor a essa mãe, ela vai também procurar um relacionamento em que o parceiro vai ser agressivo com ela, Maurício?
Isso, há uma tendência sim, há uma tendência de repetição, inconscientemente fica aquilo ali e ela vai buscar um parceiro que gere toda essa discussão, esse conflito, então a gente chama isso de compulsão à repetição, né? Eu vou buscar aquilo que eu tive na infância. Né? Isso pode ser, vamos dizer assim, ser tratado, ser ressignificado e elaborado para esse sujeito daqui a pouco não estar buscando isso na vida adulta? Pode, mas isso é um processo terapêutico.
E um processo terapêutico começa com a criança ainda?
Se o casal busca, por exemplo, está ocorrendo separação, automaticamente eles buscam porque está gerando sintomas, a criança começa a sofrer. Né? Gera todo um sofrimento para essa criança. Então, automaticamente, eles acabam buscando. Tem os casais que, não, que vão levando, empurrando, mas chega uma hora que não se suporta mais aquilo e eles começam a perceber que a criança já não era mais o que era antes. Né? Então, eles acabam buscando. E ocorre também de outras, aparecer esse problema na criança e o casal buscar, ou a mãe, principalmente as mães que buscam, né, a terapia, e daqui a pouco elas identificarem que há um conflito do casal ali. Né, que a gente vê que tem um conflito do casal e a gente acaba encaminhando também essa mãe, né, para a terapia. Né, eu já encaminhei vários casais para... Eu não atendo casais, eu atendo individual, criança, adolescente e adulto. Mas quando eu via que era uma... que era um conflito que precisava ser resolvido no casal, que precisava de uma terapia familiar, terapia de casal, eu encaminhava para uma colega que atendia essa demanda. Ah, então a gente avalia tudo isso para a gente poder direcionar essas demandas também.
Certo. Ah, então essas duas possibilidades. Quando os pais já percebem que o casamento está caminhando para o final, já podem procurar uma terapia para os filhos não serem afetados por essa discussão que acontece, e depois que a separação já está acordada, também seria importantíssimo, então, e como você falou, tem sido inevitável que os filhos também busquem esse acompanhamento psicológico e recebam a ajuda de um profissional.
Isso, exatamente isso, que tem esse acompanhamento para que se possa dar esse amparo para essa criança, porque a criança está em sofrimento. Né? Eles estão em sofrimento ali, eles precisam ir num lugar de acolhimento, né? De empatia, que entenda eles, que se trabalhe todo esse caos que fica ali dentro da criança, porque fica um caos, fica tudo bagunçado. Aquelas figuras de apego e segurança que ela tinha, que é o pai e a mãe, de repente aquilo fica tudo bagunçado, poxa. E pode ocorrer também uma alienação parental, falsas memórias, pode ocorrer tanta coisa dentro dessa dinâmica. Né? Daqui a pouco, um dos genitores, a mãe, diz que o pai sempre foi agressivo, começa a colocar coisas na cabeça dessa criança e fazer essa criança acreditar que aquilo é real. Né? E a criança acredita. E muitas vezes aquilo não é real. Então, para te ver a complexidade que é as emoções, que é o ser humano, para te poder trabalhar tudo isso. Então, não é tão objetivo assim, eu acho isso, ou eu acho aquilo, ou eu determino. A gente avalia em cada caso, cada situação, para poder organizar isso e que se desfeche de uma maneira mais saudável possível, né? Que se diz que os desfechos não são tão simples assim, né? As coisas não são tão simples assim quando se fala em separação, em divórcio, né? Gera muita porque o divórcio para os casais é uma frustração muito grande, é o fracasso da relação, né? Vamos dizer assim que eles se sentem fracassados, né? Que eles tentaram de tudo e não resolveu. E muitas vezes, o que eu posso te dizer? Ficar, me faz pensar que ficar na relação para proteger os filhos também, eu acho que é um pouco agressivo com essa criança também. E agressivo com os pais, porque você já não tá mais dando certo, por que permanecer só por causa dos filhos?
O dano ele pode ser o mesmo.
Pode ser o mesmo ou até maior, porque porque essa criança está convivendo o tempo todo com esse ambiente hostil de brigas, de conflitos, de desavenças o tempo todo, né? Então o dano pode ser maior ainda. Isso eu posso te dizer com clareza e objetividade. Então, o dano pode ser maior. Então, tem que olhar para todos esses aspectos para te poder trabalhar isso tudo.
Pois é, o profissional é bem desafiante, né, Maurício? Porque você tem essa criança que não tem a mesma capacidade de raciocínio de um adulto, você tem que tentar induzir ela a perceber, né, que, na verdade, não se trata de um problema relacionado com a criança, que é algo passageiro e que foi com os pais dela, mas também tem esse problema de ela estar na terapia e, quem sabe, em casa, o que ela aprendeu na terapia, o que ela está trabalhando na terapia, acaba sendo desmanchado, né? Também tem esse cuidado aí com os pais. Os pais precisam também de uma terapia para não colocar essa criança num outro problema, como você citou aí, dela pensar coisas dos pais, às vezes algo que não é real, e para que ela não vá também por esse caminho.
Exatamente isso, tu captou bem. Então, o que acontece? Tu tem que dar esse amparo para... Porque quando tu trata uma criança, tu não trata os pais, né? A gente faz a anamnese, uma investigação toda clínica, desde o nascimento da criança até a idade atual que a criança tá. Por exemplo, se a criança tem 6 anos e busca nosso trabalho com 6 anos de idade, os pais, né, buscam, a gente vai investigar desde o nascimento até os 6 anos de idade, até aquela idade que a criança tá, para entender tudo o que ocorreu ali. Né? Tudo como é que foi, se foi desejado, se não foi desejado, enfim, todo esse processo para a gente entender o conflito atual, porque tem tudo um porquê que está acontecendo aquilo. E essa questão que tu traz no sentido de, como é que eu vou colocar para ti, de tu dar esse amparo para esses pais, de estar cuidando da criança e ter que dar esse amparo para os pais.
É, porque o pai que separou, ele também precisa desabafar, né? A mãe, ela... obviamente separou do marido porque ela não gostava dele, porque ele fez alguma coisa terrível. E ela vai desabafar, às vezes, com a própria criança. Isso aí prejudica demais, né, Maurício? Então, também tem que ter uma orientação para o pai dessa criança.
Isso. O que a gente faz? A gente faz, por isso a importância da terapia para os pais, né? A gente está atendendo essa criança, a gente escuta esses pais para aliviar a angústia, né? Para aliviar um pouco de toda essa tensão que está ali. Porque senão eles trazem muito... Na verdade, eles acabam falando da criança e quando vê, eles estão falando deles. Isso é muito comum. E a gente vai sinalizando que a terapia não é dos pais, é da criança. Né? A gente vai mostrando para os pais para direcionar eles também para organizar essas coisas. Senão fica tudo muito bagunçado. Né? Então, a gente vai trabalhando com a criança e quando a gente vê... E na verdade, assim, o que eu vou te dizer? Os pais mesmo, eles percebem que eles precisam. Chega um momento que eles mesmos falam para a gente. Uhum. Ah, eu acho que eu preciso também. Né? Eles têm esse insight. Então, a gente vai ajudando, manuseando ali eles, né? Vai dando essa sustentação e eles percebem. Né? Então, é isso que ocorre. E muitas vezes esses pais buscam a terapia e muitas vezes não. Né? Mas a gente encaminha. E chega um momento que, às vezes, os pais também acabam de não conseguir lidar com os seus conflitos e a gente vai trabalhando a criança de eles tirarem a criança da terapia e trazerem de volta para essa dinâmica.
Uhum.
Né? Ocorre isso também. Então, tu tem que estar avaliando todos esses critérios, né? Colocar para os pais, né? O que, que pode ocorrer, o que, que não pode dentro daquele contexto. Né? Então, avaliar tudo isso e fazer os direcionamentos, né? Para poder dar um amparo para os pais e para a criança.
Nesse caso da criança, existe um tempo que ela precisa ficar em terapia, Maurício?
Tá, isso a gente não pode, a gente não determina. Se a criança vai ficar 1, 2, 3 anos, não, a gente não determina. A gente vai avaliando o progresso junto com os pais. Por isso que no início a gente vai trazendo os pais, né? A gente vai trabalhando com a criança, 4, 5 sessões, 6 sessões às vezes, e traz os pais, um dos pais, para tentar entender como é que tá o progresso desse trabalho. Né? Como é que está o desenvolvimento, se os sintomas estão baixando, se a criança está melhorando ou não, e a gente vai intervindo. Né? É um trabalho que tu investiga de um lado, investiga do outro, investiga ali para poder compreender tudo aquilo. Né? Não é um trabalho simples, não é, né? E não ocorre da noite para o dia, porque os pais eles querem que tu resolva o problema assim rapidamente. Né? E quando se trata do emocional, não funciona dessa maneira. E a criança tem o seu tempo para elaborar essas questões. Né? O que, que é elaborar? É tratar, né? É trabalhar tudo isso para que não fique ali dentro esse caos dentro da criança e a prejudique. Porque vai prejudicar em algum momento no rendimento escolar, ou rendimento até na vida adulta, na faculdade, enfim. Ou vamos se pensar no, como tu colocou na repetição, no relacionamento que esse sujeito vai ter na vida adulta. Né? Isso vai respingar lá. Se não for tratado, respinga lá. Né? Então, a gente pode olhar de toda essa dessa forma.
Bom, isso deve ter acontecido muito, né? Porque antigamente não se tinha o mesmo conhecimento que temos hoje, né? Poucas pessoas faziam terapia, dificilmente iam ao psicólogo quando tinha algum problema. As pessoas que iam ao psicólogo, elas eram taxadas de diversos tipos de adjetivos,
louco,
não é? De loucos. A gente sabe hoje que não tem nada a ver isso. Então, também há muitas pessoas que sofreram essa separação na infância e que hoje estão precisando de um acompanhamento. Você falou aí, Maurício, ela pode ter problemas na escola, pode ter problema no trabalho, né, no emprego.
Sim.
Na faculdade, ela pode ter alguma dificuldade, repetir o relacionamento que é difícil.
Isso.
Mas há alguma doença que saia, por exemplo, a depressão, a ansiedade, pode despertar uma separação, esse problema mal resolvido na infância, lá na frente pode despertar também algum tipo de doença que precisa de um tratamento mais delicado?
Pode sim, pode gerar no sentido assim de ficar, pode, essa criança, esse sujeito pode somatizar, né? Tudo aquilo não ficou resolvido dentro dela, ela vai somatizar de alguma forma, ou uma depressão, uma crise de ansiedade, enfim, pode gerar tudo isso, a gente tem que entender, isso é a gente olha como sintoma, né? Eu não trabalho com diagnóstico, né? Eu olho para a história desse sujeito, por isso que eu caminho por vários caminhos aqui, percebe, né? Eu vou para um lado, vou para o outro, para poder entender toda essa dinâmica. Então, é a mesma coisa dentro do consultório. A gente investiga de um lado, investiga do outro, para poder entender tudo isso, né? Eu trabalho com a subjetividade do ser humano, né? Não taxar a pessoa, tipo, tá, tu tem isso, tu tem aquilo, né? Porque eu acho assim, tu colocar um diagnóstico, muitas vezes, não que não seja importante para você trabalhar naquilo, né? Eu olho dentro do... Quando eu recebo um paciente, eu olho se ele, a estrutura de personalidade, né? Ou o funcionamento. O que, que é estrutura? Estrutura é o momento que aquele sujeito funciona a maior parte da vida dele. Ele funciona daquela forma. E funcionamento, ele funciona em algumas partes da vida dele. Né? Então, a gente vai investigar o porquê que ele funciona daquele jeito. Né? Que prejuízos ele está tendo daquele funcionamento. Né? Porque algum prejuízo no trabalho, no relacionamento, na vida em geral, vai ocorrer aí. Né? Então, a gente olha de diversos caminhos, né? Olha dessas formas para poder entender. E pode sim, isso que tu me pergunta, no sentido de ter uma depressão, ter uma crise de ansiedade, ter outros problemas, pode sim, né? Pode ocorrer de já ter alguma prevalência para isso, enraizado desde a sua infância, de como foi seu desenvolvimento, e aquela separação vai grudando aquilo e ficando e desencadear na vida adulta? Sim, pode sim.
Outra dúvida que chega aqui também, doutor, é com relação à separação quando quando são filhos sozinho, né? um filho único, e quando tem também mais filhos na relação, por exemplo, tem um casal de filhos. Isso difere no tratamento? Como é que acontece isso? É mais fácil para a criança acompanhar a separação dos pais quando ela tem um irmão, por exemplo?
Na verdade, a gente pode pensar, ela pode ter o irmão, mas o irmão pode se reagir de uma forma e essa criança que tem o irmão pode reagir de outra. Então, a gente tem que avaliar, daqui a pouco, como que ambos vão reagir frente à separação. Pode ser que um reaja de uma forma mais saudável? Pode, a gente não pode dizer que é impossível. Pode ser que o outro reaja de outra forma? Sim. Então, a gente não pode dizer que ambos vão reagir da mesma forma. Então, por isso a gente é importante avaliar essas situações e daqui a pouco, se ambos precisam de terapia, de acompanhamento psicológico, né, e orientar para que seja encaminhado isso. E tem casos que ocorre separação que não vão buscar terapia, né, porque tem uma questão socioeconômica que não pode pagar o tratamento, tem várias nuances por aí. Então, a gente pode pensar aqui que maneira esse sujeito vai lidar na sua vida com isso tudo. Né? Que formas ele vai achar para lidar com isso, né? Porque esses buracos vão ficar. E depois na vida adulta, como é que eu reajo frente a isso? O que eu busco para tampar esse buraco que ficou, né? Pode ocorrer de uma dependência química? Pode, para tampar essa dor que ficou ali, esse buraco, né? Pode ocorrer sim. Pode ocorrer a depressão? Pode. Pode ocorrer, o sujeito não conseguir... daqui a pouco busca um relacionamento, não consegue se fixar com uma pessoa? Pode, porque está gerando tudo isso nele, né? Ficou tudo isso. Então, são várias coisas que podem ocorrer dentro dessa separação, né, desse casal, e que foi progredindo durante a vida. Né? Foi se arrastando, na verdade.
Pois é, e são sintomas que às vezes surgem de uma separação quando era uma criança e por outros fatores também. Por isso a importância de ter sempre, né, esse contato com um psicólogo, fazer terapia. Isso tem ajudado muitas pessoas que se sentem deficientes em alguma área da vida, né, Maurício?
Isso, porque a terapia ela dá esse amparo para a pessoa olhar para isso, olhar para essa dor, né, dar um novo sentido para isso, entender que ela não teve culpa. Né? E que ela está num ambiente acolhedor, sem julgamento, sem discriminação, que o profissional está ali para entender e compreender tudo isso, o que ocorreu com ela. Porque eles chegam assim, por exemplo, eu vim aqui, eu tenho depressão, né? Eu estou com crise de ansiedade, então eles chegam trazendo a superfície para a gente. Né, o que está na superfície. E daí a gente vai por toda essa dinâmica que eu fui te trazendo aqui. Uhum. A gente vai por um lado, vai para o outro, até encontrar a raiz.
A gente começou pela construção, né? Mas lá você já pega o problema instalado, então vai descendo, né, para descobrir
isso.
O que aconteceu.
A gente vai, em vez de a gente subir, a gente vai descendo para aprofundar.
Tá,
né?
Certo.
E a gente vai aprofundando conforme essa pessoa vai conseguindo também. A gente não pode forçar. Ela vai trazendo os conteúdos, a gente vai trabalhando isso. E quando a gente vai trabalhando, por exemplo... A briga, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o conflito que ficou, a dificuldade de que esse sujeito viu lá da briga dos pais, né? A gente vai trabalhando isso que essa criança não tinha culpa, né? Que esse adulto não tinha culpa. Porque eles trazem ali, porque ficou essa marca na infância. Uhum. Então a gente vai até essa marca para tentar dar um sentido diferente, a gente volta até lá, né? Para dar um sentido diferente. E como que a gente volta? Através da fala. Eles vão trazendo para nós e a gente vai entrando nisso. Vai entrando, a gente vai se comunicando com eles, né? A gente vai entrando nisso e trazendo, e puxando pra fora, né? E nesse puxar pra fora, tem muita dor, né? Tem angústia, tem resistência, que o paciente às vezes fica resistência de mexer isso porque dói, né? É uma ferida que ficou, e a gente precisa ajudar a cicatrizar essa ferida, né? E a gente tá junto ali com esse paciente. Para dar esse amparo e esse cuidado para essa pessoa, que é o ambiente que ela precisa, que foi o que faltou lá, né, que ocorreu essa separação, ficou essa falha ali, né, nesse processo de desenvolvimento, né, e a gente faz esse ambiente para ela, né, dá esse amparo para que se dê um sentido diferente, para que essa pessoa não fique presa ali, né,
não seja refém
nisso.
Dessa situação negativa que aconteceu, que não seja refém pro resto da vida.
Isso.
Maurício, o nosso tempo é curto e até na pauta, quando a gente conversava antes, tinha esse assunto da ansiedade, né, pra gente tratar. Inclusive tem aqui a nossa ouvinte, deixa eu ver o nome aqui, quem é? É a Inês. A Inês, ela diz: parabéns pela entrevista e pelo assunto, devem trazer mais vezes o Maurício. com muita clareza. Maurício está esclarecendo sobre o tema. Gostei, mandando então a sua mensagem. Também tem a nossa outra ouvinte aqui. Hoje não vai dar para falar sobre ansiedade, nós vamos marcar uma nova data porque o tempo já está esgotando, Maurício. Mas tem uma outra ouvinte que faz uma pergunta que também é comum em outros pais que ouvem a tua Rádio Cassi, que é esse problema das aulas, né? Agora não tem mais escola, a criança está muito irritada, nervosa. O que se faz numa pandemia para essas crianças? Vamos responder essa última pergunta que é recorrente aqui na nossa programação. Eu acho que é uma boa maneira também de encerrarmos, já que estamos falando sobre as crianças e a saúde sobre psicológica delas, né?
Isso. Sobre os nossos pequenos seres, que eu coloco bastante, né? Então a gente pode pensar assim que é a maior dificuldade de todos os pais, que essa dificuldade não é só dela, né? Que as crianças estão mais ansiosas, mais assim, irritadas com isso, porque antes elas tinham esse ambiente escolar, né, para conviver com outras crianças. O que eu posso dizer sobre isso? A gente pode pensar para que esses pais incluam essas crianças em atividades dentro da idade delas. Por exemplo, o que uma criança de 7 anos pode fazer, né? Daqui a pouco, ajudar a mãe, que esses pais coloquem essa criança em tarefa, ajudar a arrumar a mesa, né? Colocar o prato, né? Arrumar o talher, dentro da idade de cada criança, né? Então, incluir essas crianças nas atividades rotineiras da casa. Ai, vamos fazer uma receita de bolo, né?
Propor atividades seria o ideal.
Isso, para poder ocupada. Acalmar essa criança e conter um pouco dessa angústia que está ali, dessa ansiedade, né? Porque gera um sofrimento para a criança. Se nós já estamos com todo esse aspecto de ansiedade, todos esses aspectos que estão mexendo com todo mundo devido à pandemia e isolamento, porque nós somos seres relacionais, a gente precisa da relação para poder sobreviver também enquanto ser humano, né? A gente precisa do outro. Então, incluir essas crianças em atividades rotineiras dentro de casa, né? Fazer uma receita de bolo, arrumar a mesa do almoço, daqui a pouco, vamos se pensar, incluir em atividades que essa família realiza. Vamos se pensar, porque cada família vai realizar de uma forma, né? Vai ter famílias que realizam uma coisa, outras que realizam outra atividade. Então, que consiga incluir essas crianças em atividades que sejam saudáveis e que seja dentro do nível de desenvolvimento da idade dessa criança. É isso que eu posso colocar para essa mãe e para todos os pais que estão nos ouvindo.
É, e não deixar o celular cuidar do filho, né, Maurício? Que é pai também, às vezes não precisa só o que tem dentro de casa. Se puder dar um passeio com a criança, tem muitos lugares aí que não tem ninguém, então não tem esse risco de aglomeração e a criança pode fazer. Maurício, obrigado pela tua participação, foi bem esclarecedor. E tenho certeza que vai ajudar muitos casais que estão passando por isso. Às vezes aquelas crianças, que eram crianças antigamente e hoje são adultos, assistiram à separação dos pais, não foi fácil. Hoje com certeza deve dar uma luz também para elas. Obrigado pela tua entrevista, a Rádio Cacique fica à disposição.
Eu que agradeço o convite.
Muito obrigado. Maurício Machado, psicólogo, hoje falando então sobre esse aspecto, né, da separação nas crianças que são filhos de pais divorciados. Agora